programa Edson.
Fala, galera do Red Zone! Lembrando nosso querido cadeirante Tiro da Churipa, que é nosso narrador. Quem descobriu o nome dele até o final do programa hoje, eu vou dar um prêmio para vocês, tá? Só porque tá na época que ele se arrebentou.
Agora, o prêmio é bom, o prêmio é bom. Eu sei que o cara fez. O cara tirou o fusível do carro e deu tudo errado.
Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é que vocês estão aqui de novo com a gente. Aqui com o Alexandre Menini, dando aquelas super emanações de energia para vocês desse lado, para ver todos esses problemas preparados, para aguentar as coisas erradas que acontecem, todas as atualizações que vocês deixaram de fazer durante a semana. Do meu lado está o monge tibetano, Fernando Amati.
Boa noite. Vamos fazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Agora eu até perdi a velocidade e o fluxo, mas tudo bem. Mas é trazendo os desafios do mundo digital, da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Olha, a gente sempre brinca aqui das coisas que acontecem, que é que pode ou não patrocinar a gente. Eu queria que a Fanta Maracujá patrocinar essa loja. É boa essa coisa, eu fiquei viciado nisso aí, cara. Fanta, é uma desgraça, mas eu adoro, cara. Eu tô adorando o Fanta Maracujá.
O Jack Daniels nem pensar.
Não, mas não misturo com isso. O Jack Daniels toma puro.
Não, mas tudo bem, mas eu ficaria muito mais feliz se eles me patrocinassem.
Pode, sim, sim. Mas vou falar pra você, cara. Eu não sei se você experimentou isso a contento para entender o alcance dessa desgraça do maracujá. Você toma uma vez, parece que fica encafifado dentro do teu cérebro. Então, do mesmo jeito que você fala assim, quero uma coca, você fala assim, uma Fanta maracujá. É estranho. Tem alguma coisa acontecendo com o meu corpinho. Galera, semaninha mostra, é tipo de ziriguidu, é tipo de ziriguidá, é a semaninha que vai começar o carnaval e, se Deus quiser, vai começar o ano para essa terrinha santa chamada Brasil, né? Porque tá dose, tá difícil trabalhar esses tempos aqui, né? A gente fala, as pessoas estão sem conexões cerebrais, tá? Tá gente de ressaca ainda do ano novo e do Natal, não é possível. Tem gente que ainda está passada, não acredita que as coisas vão acontecer. Tanto é que os problemas que nós estamos trazendo para você nessas primeiras semanas de 2024 são muito relacionadas com coisas que terminaram o ano de 2023. Ou seja, isso quer dizer que ninguém fez nada para melhorar de outubro para cá. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é, vai brincando. Essa vida dura só para quem é mole, já cansei de falar. Vai lá, atualiza, bicho, atualiza. Qual que é a frase da semana, Fernandowski?
Mesmo com hálito fresco e sorriso campeão, se você não atualizar, vai estar perdendo a batalha.
Oh, melhorou, pensei que ia fazer rima, que ia perder o gatão, ia perder a mão, ia perder qualquer coisa aí. Puta, você salvou agora que é batalha, velho. Porque deu um gelo aqui, deu um frio na espinha, um borboletão na barriga.
Você quer que acabe em rima ou em prosa, né? Você escolhe.
Exatamente. Mas falando em acabar em rima ou em prosa, se você não está se atualizando, você vai sofrer muito agora, meu amigo. Porque muita gente pelo mundo, mas muita gente mesmo, tá? Oficialmente, são 170 mil usuários. Agora, não oficialmente, eu te digo que é muito mais que 170 mil, com certeza. O Ndesk escancarou a guela, né? A voz. Os alto-falantes ficaram detonados por eles. E colocou para o mundo que eles tiveram uma falha. E foram invadidos. Bonito pra caramba, né? Principalmente na hora ali de resetar a password. O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Isso é uma matéria que saiu na Blip Computer. E, meu, se eles estão falando que isso impacta 170 mil usuários, incluindo o pessoal do 7-Eleven, Comcast, Samsung, MIT, NVIDIA, Siemens, olha
Nações Unidas.
Aí fala assim, aí vem, para fechar a tampa do caixão, né? Nações Unidas, NDESC. Cara, NDESC tem gente que usa isso daí para tudo quanto é lado. E aí tem uma falha que o cara pega, quebra a porra da senha e faz o que quer. NDESC é acesso na máquina, cara. É acesso remoto, concorda comigo, Amante? E aí? Quem vai abraçar isso aqui?
É assim, nem atualizar adianta, né? Porque assim, é sinistro porque eles tiveram ataque e o criminoso teve acesso, né, a
Servidores, né?
servidores de produção da empresa. A Blip Computer fala que os caras tiveram acesso ao código-fonte da ferramenta e chave e outras chaves privadas, né? Cara, eu fico pensando, imagina só, se sem querer, só imagina, ou talvez não, entendeu? Os caras acham a chave mestra para conseguir entrar no computador de qualquer um.
Que é possível ter, com certeza.
E aí começou a confusão. Pensa bem, o cara tem a chave privada. Cara, imagina só, se existe uma chave privada, o nego revogando 170 mil chaves do dia para noite.
12 oficiais. 12 oficiais. Tem muita gente que usa Ndesk e nem tem licença para utilizar.
Cara, tem um fator aqui, Ale, que é o seguinte. Cada vez que aparece uma notícia desse tipo, a gente já viu, acontece o conhecido efeito manada, né?
Opa!
É o efeito que acontece nas bolsas de valores. Então é assim, alguém falou que a ação vai subir ou que vai cair, todo mundo vai lá ou para comprar, né, ou para vender, e daí dá aquelas quedas absurdas, né? Em vez de ser o lance onda orgânica, dá o pau, né? Os spikes. Tá? Tudo bem. É exatamente nesse momento que entra o criminoso. E o criminoso faz o quê? Ele acaba fazendo a versão dele do Ndesk para piorar a sua vida ainda, e você vai lá para atualizar, achando que você está fazendo um ótimo negócio, e você pega a versão criminosa. Então, atualiza, continua sendo a regra. Porém, ver da onde você está pegando o software, porque se você for nessa, que nem o Alexandre falou, ou tem um monte de gente que usa e não paga a licença. O cara, ele vai no site oficial para fazer o download ou ele vai no paralelo? Foi no paralelo. Pá, 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 pá.
Pior, a Ndesk está garantindo que não fez ainda nenhum patch. Não mudou nada. Eles só informaram que teve vazamento. Ou seja, imagina o que tem de criminoso, como a gente sempre fala que o crime é organizado e são rápidos. Imagina quanto papo furado tá por aí de nego falando assim: olha, saiu a nova versão do Ndesk, olha o patch do Ndesk, olha não sei o que do Ndesk. O povo vai pegar, velho, e vai dar merda.
Cara, a notícia do dia 2, né? Então, já aconteceu, nós estamos com quase uma semana, né? De qualquer maneira, é um cuidado que tem que tomar, porque o negócio é assim, Ale, pensando assim, a pessoa saiu da empresa, todos os e-mails são revogados, todas as suas chaves de autenticação, todos os seus acessos, menos o Ndesk, que deixa você conectar de N qualquer lá para dentro da empresa, e daí.
O cara que tem lá a listinha das coisas que tem que revogar, ele vai revogando by the book, né? Vai no GPO, vai em AD, tal, tá, o Ndesk tá na máquina, velho. E muitas vezes instalado porcamente, como eu falei.
Não através dos meios oficiais, mas o cara fez o download do, como é que fala? Portable, portable.
Ganhe tempo. Nós temos replicados em servidores por todo o mundo. Baixa aqui que é mais rápido. Muito boa essa conversa. Fazer aquela cara de Wayne's World para vocês. Vocês assistiram esse filme? Wayne's World! Wayne's World! Where is Crazy? Crazy's World! Wayne's World! Assistam, vale a pena. É, pois é. Fiquem espertos com isso, que é muito mais que 170 mil.
Mais legal do que isso daí é assistir Bill e Ted. Bill e Ted, o primeiro Bill e Ted, é o mais fantástico que tem, cara. O Kenny Reeves com cara de molecão, entendeu? É,
Total,
cara,
moleque.
aquele filme é fantástico.
Outro bom também. Bom, pois é. Esse aqui é nossos queridos amigos da Ndesk. Enquanto isso.
Não, não, peraí, peraí. Nós podemos fazer. Já, a gente tem a frase da semana, a gente pode pensar no filme da semana também, né? A gente fazer umas recomendações, ou de filme ou de música, para melhorar a vida das pessoas, né? Nesses momentos tão tristes, né?
A gente
Vamos.
começa na frase da desgraça e termina com o filme da semana. Melhor coisa.
Pode ser, pode ser, pode ser.
Fica para nós aí, sabe? Vamos começar. O carnaval, carnaval. Como o ano só começa depois do carnaval, a gente vai vir na próxima semana com novidades. Olha que bacana. Time
Bora,
perfeito, né?
bora, bora, bora.
Bom, já que o Brasil está inundado de K-pops para todo lado, meninas com roupas peludas, fofinhas, andando nas portas das escolas.
Furry, não é? Esse é o nome do negócio, não é? Nome assim?
É.
Furry.
Isso. Tem
É.
umas roupas, tem umas coisas que põe uns. Você põe uns capacetes de cachorro,
Mas então,
ratinho.
cara, deve ser uma delícia isso daí, com esse calor que tá, fazendo 50 graus na sombra, você vestido sei
Panda.
lá, de panda, é.
Uma delícia. Eu falo assim: quer se vestir de panda? Tá bom, então arroz e feijão aqui em casa você não come mais. Aqui você vai comer bambu. Vou jogar um monte de taco de bambu no prato. Fala assim: então aqui é assim, beleza? Foi quase pro nariz essa daí agora.
Foi, cara, foi no momento errado, ainda bem, me controlei. É, o monge tibetano conseguiu controlar todos os, né, as.
É, boas, cara. Bom, o braço da Hyundai na Europa fica situado na Alemanha, né? Foi atacado bonito pelo Black Buster, né? É o mais legal esse nome, né? Black Buster Hunter. E pegaram os caras de jeito, né? Essa fábrica. Hã?
Ah, ó a provocação, cara. Ó o cara provocando. Ô, Leandro, você fala isso porque você tá longe, porque se você tivesse perto, você não tinha coragem de falar essas coisas, entendeu? As roupinhas de panda ele quer que a gente faça, Lê. É.
Você está com fetiche, Leandro. A gente marca outro esquema para você. Tem uns links bacanas que a gente pode mandar para você. Ou melhor, você pegar o seu e-mail e seus dados e colocar na mão de pessoas também bacanas. Hã? O que você acha de receber telefonemas durante a madrugada, visitas à porta de sua casa? A gente pode dar uma acelerada nisso para você também. Não se preocupa, não. Pois é. É, aí os caras na Alemanha são vítimas do Black Buster, lindo, maravilhoso, e a Hyundai, que é a maior calma do mundo, fala assim: não, tivemos apenas alguns problemas assim muito simples de Haiti que estão sendo contornados. Falei: gente do céu, a gente está vivendo um mundo, né? Como é que estava? Que usar a palavra que mais utilizaram na troca de governo do Brasil entre Bolsonaro e o Lula. A gente está vivendo um mundo negacionista, né? Ninguém aceita a opção correta de nada, né? Todo mundo vai, ele consulta o TikTok, o Instagram, para saber se é verdade. Apareceu no TikTok? Eu acredito. Se não, não acredito. Tem no Google? Aí eu acredito. Se não, acredito. Gente, gente. E aí aparecem essas coisas aqui. Quando você vê que são os RP, né, as relações públicas de uma empresa grande e conceituada como a Hyundai, dizendo que teve só probleminhas básicos com a internet, né? Com seus ITs. Ah, cara, eu já não sei para onde vai parar as coisas, cara. Isso aqui para mim nada mais é do que o começo do fim.
Lê, nós temos uma situação aqui que não é exclusividade da Hyundai. Os caras.
É,
Então,
falamos, ó, peraí, falamos
tá?
de Honda, falamos de Toyota, falamos de problemas sérios da Audi, todos esses últimos meses aqui, cara.
Mas então, os caras eles tentam minimizar o problema, né? E daí o que acontece? Não, não, é um probleminha de TI, estamos resolvendo, tá bom. Daí. Passa 2, 3 meses, aparece o grupo de ransomware falando: eu tenho seus dados. Só que eu tenho 3 terabytes de dados corporativos. Meu amigo, 3 terabytes de dado corporativo, o elefante entrou na filial, sentou em cima de todos os carros que estavam lá e foi embora. E
Ninguém
ninguém
mais
viu. Manja, Ale, é assim, manja o, como é que fala? O gorila invisível. Gorila invisível, tá? Pra quem não tá familiarizado, tem um vídeo chamado Gorila Invisível, tá? É, se você procurar no YouTube, tem um livro falando do gorila invisível. Gorila invisível é o seguinte: os caras pegam e falam assim: olha, tem um time, dois times de basquete, tá? E eles falam assim: conta quantas vezes a bola é passada de uma mão para outra. E você fica olhando a bola passando de uma mão para outra e você conta lá, passou 12 vezes. Daí eles falam: que mais você viu? Você fala nada. O cara fala: volta ao filme, tá? E assiste de novo. E daí a hora que você vê, no meio do filme, aparece um cara vestido de gorila, passa no meio da quadra, olha para frente da câmera, bate no peito e continua andando. Então. A história do gorila invisível é você tirar o foco, você ficou olhando só para a bola ali e você não viu o resto. Agora, cara, Ale, como é que pode tecnologicamente sair 3 tera de informação na sua rede e você não perceber? Para mim tem um nome só, que eu não posso falar.
Incompetência, incompetência, eu falo incompetência.
Tá tudo bem, você falou, eu não podia, mas tá.
O que eu vou falar o quê? Que é o quê? Foi um desafeto? Não é?
Não, mas, cara, o lance é esse, né?
3 tera, cara, 3 tera, acho que se botar numa minhoca dá pra dar a volta no mundo. Entendeu, cara? É coisa pra caceta. É coisa pra caceta. Agora, qual que é a história? Qual que é a história que fica aqui? Qual que é o legado que fica aqui? É, adiantou criar esses C-levels da vida? Não era para melhorar a comunicação? Não era para melhorar a agilidade entre o planejamento e a execução, de fato, do que pudesse melhorar controle, segurança e tudo mais, Amante?
Não, cara, eu concordo contigo. É que assim, tem uma coisa que nós mais técnicos, nós brigamos com um monte de coisa, que é o quê? É, compliance para mim é só um checklist. É um papel que o cara fez o Vzinho ali, tá? E daí assim, tem o firewall? Tenho. Você tem o modem? Tenho. Tá aqui, ó. Parará. Mas ele não tá nem ligado. Você perguntou se eu tenho ou não. Você não perguntou se ele tá ligado.
Se está
Então,
bem configurado, se tem o
para
profissional
o
cadastrado.
compliance, eu tenho o modem e eu atendi o requisito, acabou, né? Então, é uma situação assim que acaba gerando esse efeito bola de neve, que o cara que está lá em cima, ele quer ver se o compliance foi atendido, ele não quer ver se, né? E daí existem poucas empresas com visão e maturidade, tá? Para, sei lá, se posicionar em situações desse tipo, por exemplo, tá? E só que daí de novo, nós estamos falando, tá, das maiores montadoras, né, mundiais. Nós estamos falando, sei lá, montadora, produtora de carro ou fabricante, o nome que a gente queira, né? E aí, 3 tera.
É light, super light. É, gente, é na Alemanha ainda, né, cara? Na Alemanha. Na Alemanha. Foi o primeiro que botou para correr os nossos amigos russos da Kaspersky. Pois é. Não tem monitoramento, não tem SOC, não tem nada, não tem CN, não tem nada, nada, nada. Alerta, nada. Antivírus, não. Três tera. Bom, fazer o quê? Vamos aumentar o problema pro lado de vocês? Em janeiro, a gente falou de uma VPN que até para muitos soou como novidade, inclusive para mim, né? Eu sabia que existia, mas não da forma como era. Para mim era um negócio open source, menos difundido, e a gente começou a pesquisar e vimos que várias faculdades pelo mundo utilizam, vários grupos corporativos nos Estados Unidos utilizam a famosa IVANT. A gente trouxe para vocês o problema, que apareceu 2 zero days explorados, eles estavam preocupados, eles estavam já mobilizando todo mundo de DevOps e de segurança para descobrir o que podia ter dado errado. Pois é, mobilizaram mesmo. Descobriram mais dois problemas.
Meu, tinha duas vulnerabilidades. Agora, nada nessa mão, nada nessa mão. Agora são quatro.
Oh!
Quatro
Quatro?
zero days,
Como é
quatro
que seus
zero days.
dedos viraram quatro? Ah! Oh! Pois é, quatro. E aí, singelamente, o governo americano falou assim: parou, parou. Se temos qualquer produto da Avant em uso, é para desligar agora.
O Ale, você lembra quando nós noticiamos, quando tinha só duas, eles já estavam falando não tem patch, tem uma configuração que talvez.
Resolva aquela paliativa, lembra que tinha que fazer via HTTP? Que ela falava assim: como assim?
XML, tinha que mudar o XML
É,
dentro da máquina,
ele
tinha
tinha que
uma coisa maluca.
colocar o XML para ser carregado através de um browser para fazer a mudança mágica lá. Era um negócio assim, né? Era o XML que punha direto o mouse e carregava na máquina. Que conversa estranha. E agora o governo americano fala assim: desliga! Desliga a porra toda!
Vê bem, foi descoberto em janeiro, tá? Daí o governo já mandou desligar isso daqui, tá? De duas pulou para quatro. Daí assim, eu vou trazer de novo a outra parte da polêmica aqui. Qual que é o prazo para instalar atualizações críticas, senhor Alexandre?
Ontem.
Ah, tudo bem, tá? É corporativamente quando quer.
Daqui 60 dias.
Tá, geralmente é 30, né? É 30,
É,
60
não,
e.
até 30 tem que ser resolvido. Mas o problema é o seguinte:
Daí
lembra a
assim.
pesquisa que a gente trouxe? Os
É.
caras, para descobrir, são 120 dias. E para implantar, 68 dias em média. Ou seja, ninguém está respeitando nada que
Não.
está na regra, no papel.
Mas então, Ale, mesmo que o cara respeite o papel, pensa bem, os caras estão explorando os dois outras zero day que acharam, e se você vai esperar os 30 dias ou ser aprovado no comitê de mudança ou sei lá o quê,
A
entendeu?
aprovada Gemude. Adoro esse nome.
Cataplasma, meu amigo, já foi. Pipófises.
Olha que bonito, ó. Gemude. Né?
Ah, cara, eu fiquei tentando entender o que você tinha falado e eu pensei em tudo, menos em Gemude, mas beleza.
Você tem uma visão deturpada da minha pessoa e
Não, eu falei, caramba, o cara tá.
Gemude.
Não, você tá mostrando os dentes novos, é isso? Tá
Não,
orgulhoso?
sempre os mesmos de velho, sempre desse jeito.
Não.
Agora, o que mudou nesse instante, nessa gemude, é que tá com bafo de maracujá, né? Porque, cara, essa Fanta de maracujá é muito boa, tô falando sério. Vocês da Fensa, Coca-Cola, patrocinem, já que.
Isso daí foi, deve ter sido, sei lá, experimento Alien e dominar a sua cabeça. Vou ver semana que vem como é que você vai estar.
Pois é, então, se o governo, a gente falou semana passada uma notícia muito parecida. Se o FBI falou para parar, para. Agora vamos de novo. Se o governo americano está mandando desligar, desliga! Desliga, rapá!
Não interessa se você está no Brasil, se você está na Austrália, onde você está, entendeu? Se o governo americano falou para parar, cara, pode estar em Quixeramobim. Desliga.
É isso aí. Desliga a porra toda. Bom, agora vamos falar de coisas. Já que a gente está fazendo esse Quixeramobim, que é no meio da Agreste, né? A gente pode pegar outra Agreste no meio do Planalto e trazer a matéria aqui para vocês, né? Porque o Supremo abriu um edital de 3,7 milhões, cara, para evitar ataques hacker no sistema deles do Supremo. Só o Supremo. Não é o governo, Brasil, tudo. Ah, toda a porra, toda. Não. O Supremo abriu um edital de 3,7 milhões para evitar ataques hackers. Então, como funciona isso? O cara tem lá, eles fazem uma licitação, né? Seja lá como que seja feita tal licitação, não estou entrando nesse mérito. E ele tem um prazo de contrato que fica uma empresa. Quando acaba esse prazo, você não pode renovar com a mesma empresa, não é permitido. Se existem outras que fornecem o mesmo serviço, existem exceções só para quando é um serviço único. Mas aqui, um caso desse que vai ofertar serviços de monitoramento, segurança, existem várias que aparecem. Então, eles abriram o edital de 3,7 milhões para prever e prevenir ataques ransomware no Supremo Tribunal. Beleza. Aí vem a parte maluca, né? Já que não pode renovar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, ok. Como é que funciona? O edital tá no Diário Oficial para todo mundo ver, qualquer um pode entrar, não pode, como é que funciona? Eu acho que essas coisas sim que tem que ser amplamente divulgada, concorda comigo?
Então, Ale, é assim, ó, eu
E aquela
concordo.
testa de urna?
É assim, ó, eu acho que independente do meio de comunicação, minha visão é que a notícia foi, pelo menos a manchete, meio sensacionalista.
Também achei.
Daí, qual que é o
Ah,
ponto?
se você não jornalista, que é o problema mesmo.
Então, vamos lá. A gente tem uma situação que acontece isso com o governo. Eles tinham um fornecedor. Eles vão ter que trocar esse fornecedor, né? Ou eles vão ter que trocar, mesmo que mantenham-se as tecnologias que estão lá dentro. Mas eles têm que trocar o fornecedor, tá? O valor que está colocado aqui, 3,7, eu não encontrei, qual é o prazo disso aqui. Isso aqui é um ano. É um mês, é um dia, são 3 anos, são 5 anos, porque a hora que você pega esse valor, que você vê que é milionário, tá? Ou que, sei lá, para os humanos normais é uma grande quantidade de dinheiro, né? E você fala assim, tá bom, são 3 anos, então já é 1 milhão por ano, tá? 1.200.000 por ano. Ó, tá bom, quantas pessoas vão trabalhar? Qual é o programa que eu vou ter que ter? Qual é o não sei o quê? O valor acaba caindo. De qualquer maneira, o que me assustou aqui é o seguinte: o contrato antigo vence em fevereiro. Ah, mas fevereiro é agora, nós estamos no dia 8. Pam, pam, tá bom.
Parece aquela tela azul agora aqui.
Então, é assim: quando se trata de governo, tem. Nossa Senhora, eu não sei como é que aparecem essas coisas, tá? Quando se trata de governo, tem um monte de coisa. Então, por exemplo, tem os prazos aonde o caixa da União é fechado e quando o caixa da União é reaberto. Então, talvez esteja fazendo um. Como é que chama? O cara, vai fazer o pregão, o edital e tudo mais, tá? Mas vai ter dinheiro para depositar ou para entregar na mão de alguém só em maio. Sei lá, tô dando um exemplo, né? Mas as coisas não são tão simples quanto parecem, mesmo sendo alguma coisa muito crítica, tá? Não adianta, ah, eu sou o Supremo, tá bom, o Caixa da União é
Não.
um só, entendeu? E não vai abrir só para você, entendeu?
E a matéria é muito, muito assim, periférica, né? Porque fala assim, ah, proteger endpoint. Gente, não é só endpoint. Endpoint seria só um antivírus. E não está claro, você percebe? E aí, de repente, você não sabe qual que é o parque total, quantas máquinas são. Qual que é?
É, nós não tivemos acesso ao edital, tá? Nós não tivemos acesso ao edital. É, geralmente, esses editais, eles aparecem em alguns portais de programas específicos, né? É, como é que chama? Tem um nome que começa com A. Daqui a pouco eu lembro o nome do negócio, tá? Mas assim, existem os portais de alguns programas ou empresas são convidadas, tá? E daí, é claro, tem uma série de critérios. Muitas vezes o critério de escolha é o critério financeiro. E a gente sabe que nem sempre esse critério é o melhor. É, a matéria fala, né? De, sei lá, foram bloqueados X mil ataques. E daí, assim, a gente não sabe como isso é medido. Porque se você pegar o port scan, que acontece todo dia por qualquer cidadão...
Entendeu? É milhões por ano também.
Ou milhões talvez por dia mesmo, né? Não significa que é um ataque, mas uma atividade de reconhecimento. Então, tem vários detalhes aqui que, mais uma vez, a gente já falou diversas vezes, misturou notícia com tecnologia,
dinheiro,
com segurança e com dinheiro, principalmente. Os caras, eles vão focar em alguma coisa e sem entender as outras duas, nem a tecnologia, nem a segurança. E daí, né, sai uma notícia dessa sem pé nem cabeça. Importante saber que o governo brasileiro, ainda bem, está investindo algum dinheiro com segurança, pelo menos para um dos órgãos do governo.
E não é nem o governo, né, cara? Porque eu acho que esses ministérios, essas autarquias, essas secretarias, elas têm elas têm uma verba delas, assim, que é para fazer muita coisa. Então, é melhor fazer isso que fazer outras merdas. Vamos falar assim, vamos botar português claro. Então, assim, o que deixa a gente triste é assim. Primeiro, venceu em fevereiro. Cara, nós já estamos na metade de fevereiro. É ano bissexto, tem um dia a mais. Ó, grandes merdas. Não melhorou tanto assim, né? Então, assim, planejamento, faltou planejamento? Não, de repente não, de repente os caras começaram essa parada já falar no ano passado, e a matéria está mal explicada, né? Tanto que se você procurar no Diário Oficial de agora, da União, né, não está falando disso, então sei lá, não é da União, está no principal do coisa. Então, assim, a gente tem que ver direito como dá essas notícias. E quando fala, eu vi muita gente falando disso, comentando na internet, em grupos diferentes, por causa do valor. Aí o Amato já matou já de cara. A gente não sabe quanto tempo é o prazo, qual que é a quantidade de endpoints. Se você falar para pensar, botar um antivírus decente, que tenha comunicação e logs decentes, com servidores espalhados com cloud de aba 4, para 5 anos, e eu tenho lá 5 mil ativos, é caro mesmo. Na verdade, ficou barato 3 milhões. É pouco.
Daí, assim, eu costumo usar uma brincadeira que é o seguinte. Calça jeans, qualquer uma te veste. Só que vai ter a que custa 70 e vai ter a que custa 700. Depende da marca. Antivírus, só que o problema com antivírus é tem o que custa 7 e o que custa 70, tá? Ou, sei lá, talvez mais, tá? E a diferença está na tecnologia que eles usam e está na qualidade deles. Então, não se pode comprar um antivírus igual se compra uma calça jeans.
Exato. E não é só a qualidade. Você tem que ver todo o know-how da empresa que está envolvida, né? Como que ela trata essas informações, como os IOCs são preparados, como vem o histórico de análise para você ter atualizações. Tudo isso conta. Então, assim, notícia pela metade, mas se vocês souberem qualquer coisa que está acontecendo com o nosso querido governinho no Supremo Tribunal Federal, acerca ou com relação a esse tipo de problema, traga para a gente. A gente vai ficar bem feliz em comentar, porque a gente vai ficar de olho nessa história aqui. É interessante, e não é só o Supremo. Tem várias outras que estão pedindo essas coisas. Está numa época de vencimento de contratos no governo.
Exato. Ale, tem seguidores nossos que têm gostos meio estranhos, né? Tipo, um que quer usar a calça que fica um pedaço do corpo para fora. Mas tudo bem. Nessa época de carnaval, eu não concordo, mas aceito.
É, Tem gente que é no amor, tem gente que é na dor.
Mas ele tá devendo a máscara para nós. Estamos esperando a máscara que acende ainda.
Tem gente que precisa dos dois, né? Bom, agora uma coisa muito legal, cara. Esse é muito, muito, muito legal, cara. Isso foi sensacional. Os caras fizeram o seguinte: os caras criaram um malware, cara, que infectou o quê? 3 milhões de escovas de dente. Vou falar de novo. Um malware que infectou 3 milhões de escovas de dente. Escovas eletrônicas, que o cara tem a preguiça de ficar só assim, ó. Ele não quer mexer o braço, ele fica paradinho, ela vai girando, vai fazendo as coisas e vai limpando os seus dentinhos, suas presas. Eles fizeram um malware que impactou 3 milhões dessas escovas. E a ideia dos caras era prejudicar a empresa que fabrica as escovas. Então, assim, você já parou para pensar? Alguém pensar em impactar uma empresa através de suas escovas de dente? Essa foi sensacional, cara.
Não, mas vamos lá. A notícia é muito louca, tá? A
Muito
notícia,
louca.
né, de que ninguém podia imaginar um lance desse daí. Ela fala de que é um artigo publicado numa empresa suíça. Eles não revelam o nome de quem recebeu o ataque de negação de serviço. De qualquer maneira, 3 milhões de escovas de dente infectadas. Eu pergunto para você, por que uma escova de dente tem que estar conectada à internet?
Eu estou pensando nisso desde o momento que eu vi a notícia. Será que é para contar quantas vezes o cara escova os dentes?
Cara, mas então, será que é que nem o relógio que fala quantos passos você deu durante o dia? É para saber, olha, você ficou. É, 1 segundo só em cada dente, então você não limpou o suficiente, você tinha que ter ficado mais. Não sei, eu não
Então,
vejo uma justificativa para isso. O que eles daí, assim, dúvida para todo lado, tá? As notícias, elas são, todo mundo pegou a mesma fonte da notícia, tá? E daí a gente vai ter o quê? A gente vai ter, falou que existia um software em Java que rodava nas escovas de dente. Tudo bem, tá? É, tá bom. O cara falou que é Java, para mim não interessa. Podia ser feito em Basic, tá? Não importa qual foi a linguagem.
não ia dar certo em Python, que se trocasse a pasta de dente, ela ia travar.
Não, certeza. Você imagina só, né? É, vale um mês só a escova. Você tem que jogar a escova fora todo mês, porque saiu uma versão nova, né? Mas passou. O mais louco é assim, é tudo muito louco. É uma botnet, tá? Uma rede de dispositivos IoT conectadas à internet, fazendo maldade para alguém. E daí assim, por que você liga uma escova na internet? Não entendi ainda. E nem apareceu a marca da escova para a gente poder tentar comprar uma e entender isso daqui. Acho que é o desafio. O desafio do ano vai ser esse aqui: comprar a escova de dente conectada só para a gente voltar nesse dia.
Cara, surreal, cara. As coisas estão ficando tão malucas que se você acha que
Não,
é muito louco o cara criar um DDoS.
não, pera um pouco, cara. É assim, tem um monte de coisa que eu aceito, Ale. Eu aceito, por exemplo, o cara conectar o micro-ondas na internet, o cara conectar o ar-condicionado na internet.
Uma máquina de fazer café,
É,
uma
mas então,
roupa.
cara, é assim, ó, o micro-ondas, você tá no seu trabalho, você tá indo para casa, você fala: micro-ondas, eu vou chegar em meia hora. É, liga aí, esquenta meu rango aí. Você já chega em casa, o rango tá quentinho, entendeu? É, sua casa tá super calor, tá frio, você fala: ar-condicionado, liga, pra hora que eu chegar tá na temperatura boa. Cara, por beleza. O que que você faz com a porra da escova de dente? Você tem que estar tá segurando essa merda.
Cara, sei lá, é assustador.
Não,
Então,
ó. Não, não. Assustador é a ideia das pessoas que assistem ao nosso programa, cara.
Vamos lá. Vamos pegar só um gancho aqui. Nós estamos procurando umas coisas de sex shop aí para ver o que vai acontecer com essas conexões de internet, tá?
E o problema é testar, o problema é comprar e testar, é.
Acho que tem uns caras aqui que seguem a gente, que se a gente mandar para o endereço deles, eles testam e a gente daqui fica testando e fala assim: e aí, sentiu aí? Sabe, essas coisas? Dá até para a gente começar a pensar, tá?
Tudo bem, muita gente vai se divertir, inclusive nós estando bem longe.
É, tá, e aí já tem até. Engraçado que a gente nem fala o nome das pessoas, já se manifestam, né, cara? É engraçado isso.
Não, chama phishing isso daí. Golpe de engenharia social, aonde você fala alguma coisa e o peixe morde na outra ponta.
Pois é. Então, se você está preocupado com a escova, eu vou falar mais. Essa matéria é outra que também chamou muito a nossa atenção, porque é estranho, cara. A gente vê várias informações onde que falam de grupos de ransomware tomando ações de ataque em cima de ambientes, governos, hospitais, creches, transporte, infraestrutura crítica, em qualquer coisa. Carro, né? Pois é, agora apareceu uma matéria que assim, que o grupo chinês, né, de hackers quebrou a cara tentando ressuscitar uma botnet que o governo americano já tinha derrubado, né, pelo FBI. Então assim, a gente sempre fala para vocês de coisas que foram tiradas do ar, né, teve um takedown, né, que a gente fala que é takedown em inglês, foi tirado do ar porque fazia problemas para isso, para aquilo, não sei o quê. Beleza, vira e mexe, aparecem pessoas mudando os nomes e ressuscitando essas botnets, esses sites, esse tipo de coisa. No caso aqui, os chineses, né, da turma que chama Volt Typhoon, eles foram atrás de tentar ressuscitar uma botnet e quebraram a cara, porque o feiticeiro virou contra o feiticeiro, o FBI estava atento e acabou com a graça do povo. Então, a primeira matéria que eu vejo de insucesso de grupos de hacker. Não é verdade? Eu só vi os caras falando de eles se dando bem, cara.
Então, Ale, a gente tem várias coisas aqui nessa notícia que me chama atenção. A primeira é o seguinte: a gente noticiou faz 2 semanas, se eu não estou muito enganado, né, que os chineses eles estavam preocupados com a botnet que tinha o Brasil, né, com
Aqui.
vários gatunetes, exatamente, né? E nós até falamos, pô, por que que eles estão preocupados com o Brasil, né? Daí agora a gente tem essa situação. É assim, só para o pessoal entender, nos Estados Unidos tem uma coisa que é: existe uma rede, uma botnet, ou sei lá o quê, e eles identificaram quais são as máquinas principais, tá? O cara, ele abre um processo na justiça e o juiz ordena que o dono desses IPs, ou o dono da botnet, ou sei lá o quê, tá? Se manifeste, ou participe da próxima audiência
Se
e a gente
defenda, lógico, se explique.
exatamente. Se não, eles vão entender que tem alguma coisa errada e aí isso passa a ser deles. Então o que acontece? Você manda lá, fala: bandido, por favor, apareça lá, né? Porque nós precisamos conversar. O cara vai aparecer? Não. Daí o que acontece? O governo americano tomou conta e derrubaram a botnet. E daí agora os caras, né, ficaram monitorando, tá? E eles viram a movimentação dos chineses fazendo scan nas redes novamente para tentar pegar talvez essas máquinas de novo. O que eu tenho a dizer aqui? Eu gostaria muito de ver as ações do governo brasileiro ou do Brasil, independente quem, falando desse tipo de situação, tá? Tiramos uma botnet do ar que estava dando prejuízo, tá, de X milhões, É, e a gente. Não, aqui no Brasil a lei não funciona muito bem. E lá nos Estados Unidos, cara, se manifestou, não. Então agora passa a ser meu e agora eu vou tomar a medida que eu quiser. E pronto, e os caras conseguem. Então, em termos de cibersegurança, é triste a gente dizer que a gente sabe que o Brasil está à frente na maldade de fazer besteira, mas a gente tinha que estar à frente de outras coisas também, dando exemplo. Esse aqui é um exemplo que eu acho que a gente devia seguir. Cara, e daí, o resumo é: por que que os caras, para que que servia essa botnet? As máquinas serviam como proxy e elas estavam dentro dos Estados Unidos. Então, os caras conseguiam fazer maldades sem parecer que eram eles, colocando a culpa em outras pessoas.
Não, essa é a parte mais legal que eu achei da notícia, Mati, porque é a primeira vez que eu vejo os caras quebrar a cara e eles identificaram, deixaram claro que as máquinas que foram derrubadas estavam sendo utilizadas como proxy. Ou seja, mostra efetivamente o trabalho do FBI. Que eles.
É a investigação completa, né?
Sim, porque eles foram no âmago da questão, no ponto principal. O que que o cara faz para se esconder? Ele utiliza um proxy. Aí você consegue montar botnets com proxies americanos. Então você vai ter um respaldo maior, porque fala, nossa, esse site vem dos Estados Unidos, deve ser verdade, né? E aí os caras, eles conseguiram identificar os proxies, que é muito mais difícil que você imagina, e mataram esses servidores, derrubaram. E no momento que os caras tentaram ressuscitar, prova que existe a conclusão da notícia. Eles mantiveram o monitoramento e quebrou a cara da chinesada. Essa foi sensacional. Sensacional. Isso eu achei mais legal. Mais legal. E continuando nessa história de mais legal, você vê como que a gente sempre enaltece coisas bem feitas. Essa é uma. Outra que aconteceu também recentemente, a Interpol fez um trabalho em conjunto com vários países, cara. Muito legal isso também. Chamado Sinergia. Eles batizaram, que nem a Polícia Federal aqui, que vai fazer um trabalho, coloca um nome no trabalho que eles vão fazer. E a Interpol, ela fez essa law enforcement, né, que ele fala assim, juntou várias pessoas de tudo quanto é lado, para fazer um objetivo único, e derrubaram 1.300 servidores utilizados por cybercrime. Aí o mais legal disso é que, assim, quantos países estava distribuído esse trabalho de ransomware, phishing, banking malware, a história de criptomining, que não, tem, os criptomines são permitidos e as maldades são rechaçadas. A gente está falando das coisas erradas, tem diferença. Prestem atenção. Então, assim, essa operação Sinergia envolveu 55 países, cara. Olha que legal, cara. 55 países. Foram mais de 1.300 servidores derrubados, que os caras identificaram e derrubaram, né? Disso daí tudo saiu assim, relatórios, 63 completos de situações de tudo que os caras faziam errado. 70% desses, não foi os 1.300 derrubados, foi 1.300 identificados, 70% foi derrubado. Puta número legal, cara, porque é um trabalho em conjunto com países diferentes, gente diferente, modo de trabalhar diferente. Então é legal você ver essa união para os caras chegarem no objetivo comum. Quero identificar e derrubar. Identificaram 1.300, derrubaram 70% deles, né? Ou fizeram 30 busca e apreensão sem dó na casa desse pessoal, e tem 70 negros identificados e tá sob custódia, né? Para ver quem que se de fato é um bandido ou não. Então, olha a complexidade disso espalhado no mundo, e o nome Sinergia, perfeito. Tá? Isso aqui dá gosto, Amado. Essas duas notícias, para mim, é aquelas que dão esperança no fim do túnel, sabendo que tem gente preocupada em melhorar as coisas e não só fazer merda.
Ale, nós conhecemos até algumas pessoas que podem estar envolvidas nesse tipo de ação aqui,
Não, eu
né?
acho que estão, né? Mas tudo bem.
Tá. Cara, a gente só pode falar que, assim, tem umas coisas que a gente fica triste porque demora, mas a gente comemora muito quando acontece. Pronto, acabou, entendeu? O negócio é esse. Mais uma vez, parabéns à Interpol, de estar fazendo esse tipo de coisa, contra o crime e, sei lá, resolvendo o problema do mundo de alguma maneira aqui.
Aí vem outra cena aqui que.
Só uma coisa, eu falei, problema é assim. A gente tem um problema aqui no Brasil, né? Eu falei resolvendo o problema no mundo, mas a gente tem um problema no Brasil que às vezes o pessoal se preocupa só com o tamanho do Brasil, o pessoal não olha em volta, tá? Quando a gente pensa nesse lance da Interpol, a Interpol, ela não é de um país. Ela age para vários países. Então, é só isso daqui. É alguém que não está olhando somente para o próprio umbigo.
Importantíssimo, importantíssimo, né? E é muito legal o trabalho desses caras, né? Juntou várias frentes aí e como você disse, algumas pessoas que a gente conhece, a gente ouve, né? Ah, estamos gastando tanto tempo com isso, verificando, analisando. É um trabalho contínuo. E muitas vezes são impactados por ordens governamentais de empresas, né? Ó, parou, que aqui a gente assume porque a gente sabe que é um problema sério, não sei o quê. Agora, quando você faz uma operação que pode ser divulgada, apresentada toda dessa forma, a gente tem que bater palma, cara. Que não é fácil não você pegar um montante desse numa operação. Não falou por quanto tempo exato que está acontecendo, mas não interessa. Se está dando resultado, que continue, porque está no caminho certo. Eu acho que essa é a visão. Bom, aí você vê outra situação que, de repente, poderia entrar nessas investigações, né, que vai de encontro ao que está acontecendo. Todo mundo ficou sabendo que dessa notícia, porque ela foi difundida em vários locais e uma coisa nos chamou a atenção, né? Primeiro, sobre a notícia, foi informado recentemente, durante essa semana, que houve um golpe gigantesco, que em uma reunião montada de forma fake, totalmente falsa, em cima de inteligência artificial, os caras criaram uma cyberconferência, uma videoconferência, onde tinham várias pessoas envolvidas, só que a história era tudo um engodo, tudo uma mentira, tudo um plano para fazer o roubo de uma quantia muito alta. O que que aconteceu? Os caras fizeram essa reunião, apresentou todas aquelas carinhas na tela, as pessoas falando, tomaram-se decisões com aquelas pessoas falando, então as pessoas falavam, se colocavam, votavam, emitiam opiniões, e ao final da reunião foi realizada uma transferência bancária gigantesca, né, no total de 25 milhões de dólares fraudados, né? E aí começam as histórias estranhas. Esse ponto falou assim: inteligência artificial, videoconferência, montaram o circo, o cara caiu no golpe e fez a transferência. Tá. 25 milhões não se transferem assim. É estranho. Eu vi 25 milhões, eu vi 20 milhões, eu vi 35 milhões, eu vi 30 milhões. Ou seja, ou esse valor é muito maior, ou esse valor é muito menor. Ou esse valor é um chute que ninguém sabe o que estão fazendo. Isso aqui, de repente, eles estão fazendo outras coisas em, sei lá, letras de câmbio de governo, né, bitcoins, né? E se houve isso mesmo? Porque existem processos, a negada não sai fazendo, mandando dinheiro desse para lá, para cá. A gente se assusta porque já trouxemos uma situação que ocorreu aqui no Brasil, que o nego fez transferência de jogadores, o Popó caiu num rolo de criptomoeda, o William, que era centroavante do Palmeiras, foi para o Fluminense, agora está no Santos, fez uma treta aí com Scarpa, que era jogador. Tem golpe de criptomoeda o tempo todo para tudo quanto é lugar. Né? Mas na hora que você vê 25 milhões de dólares, aí começa a me assustar, principalmente como foi colocado desse jeito, com tanta inteligência artificial, transferência e tudo mais. Você acredita nesse total aí, ou você acha que tudo isso é uma puta do rolo também, Amado? Eu
Além
acho
de
um porra.
tudo, a gente não tem como ter certeza, porque eles falam de uma empresa chinesa.
Que tá no
E daí
meio.
O que pode passar da grande muralha e o que não pode. Essa é a primeira coisa a se investigar. Daí, assim, o cara ele fala notícia num dia. Daí ele converte o ien para dólar. Daí o cara converte o dólar para moeda argentina. E daí ele converte para real, entendeu? E daí ele converte para, sei lá, para alguma outra coisa. Então, as variações elas acabam acontecendo. A história, ela leva a gente a pensar em uma situação... o nome não é bem esse, né? Eu vou falar o nome errado, mas qual é o limite da inteligência artificial? Tá? Até onde a inteligência artificial pode ir? E daí você imagina, você entrar numa conferência, tá? Ter um monte de gente que você conhece lá, você reconhece as pessoas, você reconhece a voz das pessoas, e ela fala, vai, faz... Você vai e faz, e você vai perceber, só daqui 2 dias você fala, nossa, tem alguma coisa de muito errado aqui, entendeu? Alguém também, cara, é muito estranho. É assim, me assusta várias situações dessa que eu ouvi uma história de que se você não nasceu na China, tá, você nunca vai falar mandarim limpo. Sempre vai ter ou alguma coisa que eles vão conseguir...
Eles vão saber que você não é chinês, é.
Agora, pensa no seguinte, se a inteligência artificial está conseguindo copiar a voz do chinês com, né, da maneira correta, com a pronúncia correta, né, e tudo mais, estamos fodidos. Não sei o que dizer, entendeu? É assim, uma coisa que eu sempre digo nas palestras que eu dou, que a gente acaba dando, é assim, cara, acredita, mas verifica. O cara tá falando, por que que existe uma coisa chamada segundo fator? Que é exatamente para você verificar. Faz um depósito de 10 milhões para uma conta que fica lá em outro país. Ah, tá bom. Peraí, vou mandar um e-mail para alguém. Vou mandar um WhatsApp para alguém. Eu sou seu chefe, tô mandando agora. Tá bom. Vai esperar. O agora vai ser daqui 5 minutos, porque eu vou ligar para alguém antes. Porque se o cara daí conseguiu, é porque o cara tomou conta do ecossistema inteiro, né? Mas se não, você confiou naquilo que você estava vendo na tela, né? Se o cara teve acesso, por exemplo, não, eu recebi um e-mail de confirmação. Então, sua empresa está perdida inteira. Se você perdeu só isso, parabéns. Fica feliz porque você perdeu só isso.
Mas é muito estranho, cara.
É muito estranho de qualquer jeito. É muito estranho de qualquer jeito. Ou, de novo, Alexandre, é ser muito inocente, entendeu? Agora, de novo, a gente sabe que tem gente que cai no golpe da loteria até hoje, entendeu? Tem a velhinha aparece lá na Praça da Sé. Nossa, eu acabei de ganhar na loteria, eu não sou dessa cidade, troca o bilhete para mim, não sei o quê. O cara pega, vai no banco, saca uma grana, dá na mão da mulher, entendeu? Daí a hora que tira a máscara do... Como é que chama? Do Missão Impossível, entendeu? É um barbudo mais feio que você e o cara achou que você é a velhinha, né? Tem gente que cai nesse golpe até hoje. Bate na porta da casa, eu não sou daqui, se voltar para minha casa, me dá só metade dessa grana aí, fica com o resto. E a galera vai pela ganância e acaba caindo no golpe. Mas... Passou.
Cara, é assim, cara. Para mim tem muita história mal contada. Muita história mal contada. E sempre achei que essas histórias mal contadas não chegariam nas manchetes e informações que envolvem cibersegurança. Por quê? Porque eu achava que era um grupo seleto, que as pessoas se preocupavam, que tinha gente interessada, né? Só que, cara, cada dia que passa, você percebe que está virando um frenesi de manchete. É mais fofoca do que notícia, né? As notícias que nós pegamos e trazemos para vocês, que tem uma cara real de notícia investigativa e tudo mais, elas vêm de fora, são contatos que nós temos fora, são links que nós temos de fora, né? Quando a gente pega as coisas que sempre há exceções, não estou generalizando, mas sempre há situações que nos trazem e nos remetem à dúvida, né? A dúvida, a desinformação. Então, cara, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. É, bem difícil. Vamos ver para onde vai. Ao meu ver, vão matar essa notícia, ninguém vai falar mais nada.
Mais uma vez, a gente. O que o Alexandre está falando aqui é a falta de jornalista especializado em tecnologia e em segurança, independente de onde seja. Entendeu?
E assim, é exatamente isso. E mesmo os que estão, se estão especializados ou não, tem que ser ipsi literis, né? Se a gente fala uma coisa, se nós somos consultados em cima de uma informação, não é para deixar mais bonito o pavão. Às vezes o pavão ele é feio mesmo. O patinho feio ele fica bonito por si só. Não adianta passar maquiagem nele. Então não tenho medo de colocar alguma coisa que de repente vocês acham que nós pintamos feio quando nos perguntam. É importante que seja retratado como estamos endereçando a situação. Porque assim o pessoal vai ter o impacto correto das coisas. E muitas vezes não é isso que está acontecendo, né? Mas enfim, é para a gente ficar de olho ali em pé e sempre pensar o que vai acontecer. E como a gente fala, verifica, avalie, pergunte. Não é feio perguntar. Feio é não perguntar. Tá? Não tem pergunta errada. Bom, para fechar a tampa da panela de hoje, isso aqui é para vocês pensarem. Em vez de ficar querendo acertar número na Mega Sena para ganhar dinheiro, vocês entrem em contato com o governo americano e verifiquem uma situação que eles estão oferecendo 10 milhões de dólares para qualquer dica. Não é nem para resolver a parada. Qualquer dica que leve a liderança do Harvey Hanser, tá? Então, assim, é que antigamente a gente colocava aquele cartazinho nas paredes e falava assim, os caras falavam assim, dead or alive, né? Morto ou vivo, reward, escrevia lá, recompensa, morto ou vivo, e tinha a foto do cara. Agora os caras estão fazendo isso de outra forma, não mudou tanto. Se você tiver qualquer dica que possa levar a liderança do Hanser, que das pessoas que estão envolvendo com o Hanser Hive, eles vão pagar 10 milhões de dólares, né? Isso é o departamento do governo do estado americano que decidiu, cara. Isso é um puta de um prêmio legal pra caramba. Mas essas dicas têm que levar à prisão de qualquer pessoa envolvida com a Hive. O que que acontece? Esses caras, eles já levantaram, já roubaram do povo 100 milhões de dólares, né? Para mais de 1.300 companhias espalhadas. Então, cara, é pertinente essa busca dos caras, hein, Amati? De verdade.
Olha, então, vê bem. Não, é assim, ó, peraí. 100 milhões, 1.300 companhias, 80 países, entre junho de 2021 e novembro de 2022. Então, o negócio é muito maior. Daí assim, ó, estamos te oferecendo 10 milha, entendeu? 10 milha é 10 milha em qualquer lugar, Ale.
Porra, dólar?
Assim, em vez de ficar fazendo besteira, desliga o... Acaba de assistir a gente e começa a investigar, entendeu? E daí, se você ganhar 10 milha, patrocina a gente aqui, né? Paga pelo menos um isquinho para nós, ou pelo menos um isquinho para mim, uma Fanta... De, sei lá, qualquer sabor exótico, maracujá pro Alê, entendeu?
Cara, agora mesmo em outubro do ano passado, eu tomei uma vermelha que tinha gosto de pimenta, achou uma merda, quase morri, taquei fora metade da garrafa. No ano retrasado, eu comprei uma azul que era boa, tinha gosto de pêssego com manga, era desgraça, mas era bom o gosto, no finalzinho ficava. Coisas exóticas, eu sou um cara exótico, eu sou um cara exótico. Por isso, sou cara exótico. Mas, então, se você não tem esse esoterismo do nosso amigo Amati e o cara exótico como eu, dessas loucuras de tomar a Fanta de maracujá, Não perca tempo, para ficar reclamando do teu chefe, vai lá na internet e tenta investigar o que aconteceu com esse grupo Hive. Se você chegar no campo, de repente possa ser seu vizinho. Olha como é fácil provar. Então você já prova e recebe em espécie ali, ó, rapidinho. Porque os caras vão falar, pô, você descobriu, eu era vizinho dele. Ou seja, você vai ter menos coisas que se explicar para o FBI, para o FBI, né? Ou para quem precisar explicar as coisas. Beleza, amigos? Bom, essa aqui é uma geral dessa semana, que nós falamos que tá muito doida, que tem pessoas fazendo coisas muito corretas, tem pessoas fazendo coisas muito erradas. Você tem que decidir aonde você quer ficar. Você quer ficar do lado certo ou você quer ficar do lado errado? Se você quiser ficar do lado errado, você fica à vontade. Se você quiser ficar do lado certo, fala com a gente. Pede informação, tira dúvida, mande nosso programinha, um linkzinho para os amiguinhos, para os primos, para o parente, para lá, para quem se quiser. Divirta-se conosco, aprenda conosco, escute as notícias atualizadas conosco e vai ser muito mais light o seu dia a dia. Beleza? Bom carnaval para todos vocês. Engove, prudência e camisinha para todos vocês. Se cuidem. Beijo do Alexandre Melini. Até semana que vem.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e extrovertida, mas sem nunca esquecer a dose de atualização e de polêmica e acidez. Boa noite.
Programa Edson.